Senhor presidente Cássio Cunha Lima, vice-presidente da Casa, no exercício da presidência do Senado, na viagem que o presidente Eunice está fazendo, e do Senado Federal, cumprimento Vossa Excelência, já tive esse privilégio. Queria cumprimentar as senadoras, os senadores, especialmente a senadora Regina, que me fez a permuta. Eu tenho muito a falar daqui um pouco com os prefeitos do Acre, um a um, sobre as emendas que estou destinando para os 22 municípios. Faço isso de maneira criteriosa, mas, senadora Ana Amélia, eu estava ali, o senador presidente Cássio, com inveja, porque ele tem 200 municípios. Vossa Excelência tem 500, não? Quase 500. Nós temos 22. Então, eu pude falar para ele que eu sou um dos parlamentares, ponho recursos, faço a designação de emenda para os 22 municípios do meu estado. Isso me dá uma alegria, porque suprapartidariamente eu faço isso, todos os anos, e com critério. E é bom, porque para mim, que fui governador, eu me sentiria muito mal se tivesse que deixar um município, uma unidade. E é claro que eu fico imaginando como os senhores, a senhora faz para tentar atender tantos pedidos, tantas necessidades. É muito difícil. E nós temos ainda instituições federais, temos movimentos, enfim, sociais, mas hoje eu estou ligando e aqui prestando conta ao povo do Acre, de maneira suprapartidária, estou designando os recursos. A capital tem perto da metade da população, mas eu não ponho a metade dos recursos para lá, que é administrada pelo Partido dos Trabalhadores, ao contrário. Não é que eu estou punindo o Rio Branco, mas é que a gente tem que estender a mão para quem estiver precisando mais ainda. E é isso que eu procuro fazer. E daqui um pouco vou estar no meu gabinete falando um a um. Já falei ontem com o prefeito da capital, Marcos Alexandre. Vou falar com os 21 prefeitos, passando de maneira transparente os recursos que eu estou designando nessa parte do mandato, que são as emendas individuais. Claro que também a nossa bancada merece elogio, porque todos nós juntos, os 3 senadores, os 8 deputados federais, estabelecemos também com muito critério a designação de emendas. Isso acontece desde quando eu era governador e acho que é algo que tem se mantido, uma tradição importante, porque a gente deixa as disputas para o período mais perto das eleições e faz aquilo que é de interesse do Acre, todo mundo junto. Eu, esse ano, conversava com o senador Capiberibe, eu quero ver se faço algo também interessante. Até, certamente, o pessoal do meu gabinete no Acre deve estar assistindo. Agora, lá são 2 horas a menos, aqui são 3h30, então são 11h44 lá em Rio Branco. E domingo vão passar para 3 horas de diferença no fuso horário de verão, mas eles devem estar vendo e me ajudaram muito nesse trabalho das emendas. E eu estou querendo ver se a gente usa algum aplicativo. O Capiberibe desenvolveu isso, eu vou entrar, pegar o aplicativo dele, falei já com o pessoal aqui de Brasília, para que a gente possa deixar aberto, seja em grupo de WhatsApp, ou seja mesmo nesse aplicativo, o acompanhamento pelos moradores dos municípios, daquilo que foram emendas que eu apresentei. O aplicativo que o Capiberibe apresentou, senador Capi, é muito interessante. Permite, de uma maneira simples, senador presidente Cássio, que o cidadão acompanhe. E ele está propondo transformar em lei, eu acho muito adequado. Nós temos uma regra, porque são dinheiros públicos. É dessa maneira, com transparência, com acompanhamento, o controle social. Quando eu fui prefeito, eu tinha um boletimzinho todo mês, um pequeno boletim, que eu prestava conta de todos os recursos. E assim eu quero fazer com as emendas. Senador Elmano, eu só queria cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência não estava aqui, pelo belo discurso que fez em homenagem aos idosos. Eu sei que Vossa Excelência ainda está muito novo, mas é quando a gente é um pouco mais novo que a gente tem que valorizar os mais velhos, porque a gente vai chegar nessa idade, que eu só não concordo muito com a ideia de dizer que é boa idade. Não concordo muito com essa teoria. Mas, assim, eu acho tão bonito quando alguém respeita os mais velhos. Eu tenho uma mãe com 91 anos em casa. Quando eu estou em Rio Branco, vou 2 vezes, 3 vezes por dia lá com ela. E acho que todos nós deveríamos fazer assim sempre. Até 7 meses atrás eu tinha ido o pai, fazia o mesmo com ele. Mas eu acho que o Brasil, as cidades, os estados não estão preparados para lidar com a população mais velha no nosso país. E é diferente. Lidar com criança, a gente ainda não aprendeu. Criança, todo mundo tem que cuidar. Mas é um serzinho pequeno, nascido prematuro, porque a nossa espécie, nós nascemos prematuros. Agora, lidar com o idoso é mais trabalhoso ainda. São pessoas que já vêm na fase das doenças, dos problemas. Nos últimos 2 anos de vida de uma pessoa idosa, ou 3, ela gasta mais dinheiro e se gasta muito mais com saúde do que toda a vida. Não importa se a pessoa tem 90, 95, 100 anos. Isso são dados técnicos. Nos últimos anos de vida, se gasta mais dinheiro com saúde do que durante toda a vida. E eu lamento que a gente não tenha... Nós temos o Estatuto do Idoso, algumas coisas, mas eu acho que eu falo das cidades estarem preparadas. Tem países como os Estados Unidos, na Europa, que têm verdadeiras cidades para idosos. Nós não pensamos nem em adaptar as nossas para lidar com pessoas idosas que tanto fizeram por nós. Porque se a gente não valoriza quem fez por nós, certamente a gente não quer que ninguém faça quando nós estivermos numa idade mais avançada. Por isso que eu tenho muito carinho, respeito, e seu discurso foi muito bonito, foi emotivo, veio com também uma poesia, um poema lindíssimo, que trata dessa idade da vida que só os privilegiados chegam a ela, né? Graças a Deus, mas que também sofrem muito, exatamente por ter o privilégio. Tem lugares que a gente vê verdadeiros depósitos de idosos, pessoas, parentes, interessados mais na pensão que o idoso recebe do que de dar algum tipo de amor e carinho, que é o que uma pessoa idosa precisa, respeito, amor e carinho, não é? Para poder seguir com a vida que Deus dá. Mas parabéns, senador. Eu queria, então, rapidamente, senhor presidente, fazer, ainda aproveitando o tempo, tratar de 2 temas. Algum tempo atrás, uma cooperativa de Pontes de Lacerda, senadora Ana Amélia, entrou com um pedido de lavra no DNPM e queria se apropriar de 40 mil hectares do subsolo em Cruzeiro do Sul, no meu estado, segundo município, pegando um pouco do Amazonas, Guajará, no Amazonas, na divisa com Cruzeiro do Sul, e uma região toda de Manso Lima, Rodrigues Alves, 40 mil hectares, dizendo que iriam estabelecer lá um garimpo de ouro e iriam gerar 2 mil empregos. Isso foi um choque para todos nós. Primeiro, que não há registro técnico, científico, de ouro no subsolo acreano. Até poderia ser bom que tivesse. Nós temos lá areia, argila, nem pedra nós temos nessa região. No Acre nós não temos. E aí, nós tivemos um jornalista, e é bom, a senhora é jornalista, o Juruá em Tempo, o jornalista Leandro Altman, fez uma matéria. Aquela coisa que o jornalista fareja, e fez uma matéria que deu uma repercussão muito grande. Deu no G1, deu no AC 24 horas, nos veículos, entramos todos nós, para saber como é que é isso. Quem é que vai se apropriar do subsolo de Cruzeiro do Sul, de vários municípios? Veja como é que é isso. Pedimos uma audiência com o ministro de Minas e Energia, que nos recebeu. Pedimos uma audiência com o pessoal do DNPM, que estava lá, doutor Vitor Hugo. E nós fomos à bancada, eu estava presente, levar adiante uma denúncia, e aqui eu faço justiça, a uma empresária mulher do ramo da cerâmica em Cruzeiro do Sul, a senhora Janaína Terças. Ela viu isso, ela trabalha no setor que faz a mineração, mas no caso de argila, e falou, olha, nossas empresas nem funcionavam, vão poder mais aqui na região do Juruá, que é tão necessário. A reportagem foi feita, houve uma repercussão na imprensa e nós resolvemos assumir a responsabilidade nossa. Fomos no Ministério de Minas e Energia, fomos no DNPM e eu estou aqui porque eu tinha cobrado da tribuna, hoje trazendo, tinha falado antes de sair o parecer com o diretor Vitor Hugo, ele é o diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e o doutor Vitor Hugo me afirmou, porque ele é que daria o parecer, na véspera, disse, olha, o parecer meu está pronto, eu vou publicar na sexta-feira, isso dia 3 de outubro passado agora. E eu estou vindo à tribuna para cumprimentar o diretor do DNPM pela atitude. Não tem embasamento de uma cooperativa de garimpeiros lá de Pontes de Lacerda, no Mato Grosso, querer se apropriar de um subsolo lá em Cruzeiro do Sul para fazer garimpo, ferindo, porque esse chão é de todos nós. E eu agora espero, sinceramente, faço aqui da tribuna do Senado, o cumprimento a todos que trabalham no setor de cerâmica, são ligados à Federação das Indústrias do Estado, pedindo a eles que imediatamente os ceramistas do Acre, daquela região, entrem com o pedido para a Lavra, para que eles possam fazer a extração de areia, quando necessário, de argila, e seguir com as suas atividades comerciais e industriais. E o último ponto, senhor presidente, certamente não vou usar todo o meu tempo, então aqui eu cumprimento o jornalista Leandro Altman, saiu no jornal A Tribuna em primeira mão a posição já do DNPM, desfazendo, dando um parecer contrário a essa ação da cooperativa de garimpos, e dessa feita, a partir de ação de uma empresária, da imprensa, de toda a sociedade de Cruzeiro do Sul, do Acre, dos parlamentares, eu me associo a esse trabalho, porque me empenhei também nisso. Nós estamos aqui, eu estou aqui prestando conta de que conseguimos vencer essa dificuldade. Mas, por fim, antes de concluir, aqui também procurando ser transparente na minha atividade, eu venho informar que eu estou diretamente envolvido na realização do Fórum Mundial de Águas. O Fórum Mundial de Águas é o 8º Fórum Mundial da Água, será realizado aqui em Brasília no ano que vem. É um dos maiores eventos. Eu tive o privilégio de participar. Ele ocorre de cada 3 anos. Eu participei há 6 anos atrás, em Marseille, na França, com o atual governador Rodrigo Hollenberg e o senador Aloysio Nunes Ferreira, que também é vinculado a essa temática. E já ali lutávamos para ver se o Brasil sediava o fórum. Depois, o último ocorreu há 3 anos atrás, na Coreia do Sul. E lá estava eu, o senador Aloysio Nunes, que hoje é chanceler brasileiro e que está empenhado agora na condição de chanceler para ajudar, porque o Brasil conquistou. E eu faço justiça ao governador Agnello, ex-governador, ao governador Rodrigo Hollenberg, que é agora quem vai sediar, e acontecerá do dia 18 a 23 de março do ano que vem, pela primeira vez no Hemisfério Sul, o Fórum Mundial de Água. O pessoal da Agência Nacional de Água, ANA, estão trabalhando intensamente, do Itamaraty também. Há um envolvimento. Eu tive conversando com o Vicente, que é o diretor-geral da ANA, o Félix, que trabalha também diretamente. Recentemente fui a São Paulo participar de um congresso, o maior congresso de engenharia sanitária do Brasil. Fiz uma palestra e lá participei também de uma mesa redonda sobre o fórum. E esse fórum, ele deve reunir em Brasília, eu acho que é o maior evento da história de Brasília, tirando a parte de Copa do Mundo, de esporte, porque nós devemos ter aqui entre 20 e 30 mil pessoas do mundo inteiro participando, porque esse é o número que participou em Marseille, na França, e que participou também na Coreia do Sul. E tem uma parte importante que eu gostaria aqui de prestar conta, e eu sou um dos responsáveis também, voluntário nesse processo. Tive já várias reuniões com o governador do Distrito Federal, com o dirigente da ANA, com a equipe que trabalha na programação de realização do fórum. Eu também tenho compromissos assumidos nesses eventos que participei de colaborar para que haja, durante o fórum, o encontro que envolve a parte parlamentar, a parte de governo. O ministro Herman Benjamin está trabalhando também voluntariamente toda a parte do judiciário, quer dizer, nós vamos ter membros do judiciário do mundo inteiro discutindo a questão da água, que é sinônimo de vida, e eu estou encarregado de tratar também da questão do grupo parlamentar, que veremos. E aí, nesse aspecto, nós vamos ter, eu nunca fui membro da União Interparlamentar, tive que me associar, e de bom grado me associei, tem vários colegas aqui que fazem parte, vai ter a Assembleia agora em São Petersburgo, e o senador Eunício vai participar, o presidente, certei em reunião com o presidente Eunício, ele não vai ficar durante o evento, e coube a minha honra, como presidente da Comissão de Mudança Climática, fazer o discurso num encontro de 50 presidentes dos parlamentos, 50 presidentes de parlamentos. Nós vamos ter no evento parlamentares de 140 países, né, que estão convidados em São Petersburgo, e eu estou aqui com o discurso em nome do presidente do Congresso, convidando todos os representantes de parlamentos do mundo inteiro para que venham a Brasília, que nos ajude a fazer a parte pública, a parte de governo, a parte do parlamento, um debate que possa ajudar a tratar, nesse tempo de implementação do Acordo do Clima, da questão da água no Brasil e no mundo. Nós temos 12% da água doce do planeta, mas temos escassez. Aqui em Brasília, a reservação de água está em 14% do que deveria, só tem 14%. No Nordeste, o que está salvando a geração de energia são as eólicas, que estão tendo agora uma geração maior do que 50% da geração de energia do Nordeste hoje. Hoje, são dados oficiais, vem das eólicas, que é um período que está seco, tem mais vento, mas a reservação do Nordeste está em torno de 20%, alguns reservatórios bem abaixo disso, mas a média está dando em torno disso e a média brasileira abaixo de 30%, de todos os reservatórios, inclusive envolvendo os da Amazônia. Veja a situação que nós chegamos. Nós estamos com a reservação abaixo de 30% e a bandeira 2, a bandeira vermelha 2, que a ANEEL lançou mão, vai implicar num aumento de gasto de 20 bilhões para a conta dos consumidores de energia elétrica do país. Eu vou repetir, 20 bilhões a mais na conta de luz, como nós chamamos, de consumo de energia do país, para suprir os problemas que estão vindo em decorrência desse período de seca, ou seja, de falta de água. Aqui Brasília vivendo racionamento, a chuva não chega, o Nordeste vivendo o permanente desafio da escassez de água e o Brasil, o país das águas, tendo que lidar com essa questão. No ano que vem nós vamos ter o Fórum Mundial de Águas. Temos mais de 1 bilhão de pessoas ainda que não têm segurança e acesso à água. E era por isso que eu vim prestar conta, senhor presidente, que muito me honra poder participar desse encontro, que vai começar agora dia 12, vai até o dia 18, eu vou participar de uma parte dele, e me foi dado o privilégio, a honra, por ter participado dos dois anteriores, de ajudar no convite, no chamamento, para que tenhamos aqui no fórum, no 8º Fórum Mundial da Água, mais uma vez cumprimento a todos que estão na condução desse processo, tão feita tantas mãos, pela primeira vez no Hemisfério Sul. O Hemisfério Sul cedia, e é exatamente o nosso país e a nossa cidade de Brasília que tem o privilégio de trazer para cá, em março do ano que vem, o Fórum Mundial de Águas, que eu, como voluntário, por ter participado dos últimos dois, me sinto na obrigação, e como presidente da Comissão de Mudança Climática e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores, de ajudar a fazer com que o Brasil faça o melhor possível para ter o melhor Fórum de Águas, especialmente na área da participação dos parlamentares do mundo inteiro, que certamente teremos representados aqui ano que vem. Muito obrigado, senhor presidente.